Olá, ouvintes, no ar mais um programa Política e Cidadania. Um programa da Cultura Online Brasil que aborda e analisa os assuntos da atualidade nos campos político e econômico, fazendo-se uso de dados históricos do Brasil e do mundo. Um programa que está no ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. Hoje eu estou um pouco afônico, né? Mas acho que foi mudança do tempo. Vou tentar falar o mais devagar possível, né? Para que eu me possa realmente fazer entender. Mas eu não queria deixar de iniciar essas palestras que nós vamos falar sobre golpe. A partir do programa de hoje, nós iremos focar na evolução política, se iniciando pelas raízes deixadas pela ditadura militar no Brasil, e a sua evolução política e econômica até o início do governo FHC. Calculamos ser uma série de pelo menos 10 programas até o início do governo FHC neste programa, porque nós vamos até à atualidade, onde nós, né, agora estamos então vivenciando um golpe. Nesse programa de hoje, eu vou ir até o governo FHC, porque nós calculamos uma série de pelo menos 10 programas, em virtude do conteúdo ser muito longo, que nos levará até ao desfecho do golpe, né, que acabámos de receber em nossa frágil democracia, se assim podemos chamar de democracia. E o fazemos primeiro para não sermos muito cansativos. E após esta sequência, né, de programas, nós darmos a base e o conhecimento para depois então focarmos nas reformas políticas. Eu creio que, de posse destes conhecimentos, nós poderemos então nos fazer melhor entender quanto às propostas de reformas e da sua necessidade. Então, amigos, eu vou falar um pouco sobre o impeachment, sobre a crise e sobre o golpe, que nada mais é do que o Brasil atualmente está no palco de uma grande tormenta mundial. Porque o impeachment de Dilma Rousseff pode ser qualificado politicamente como um golpe de Estado. Nada de amenizar, golpe leve, sei lá o que é que falam, é realmente um golpe de Estado. Porque quem limita o uso desse conceito aos golpes militares ou às mudanças de regime político, que elas são somente obtidas através do uso explícito da força, ele possui um conceito um pouco tanto estreito, né, e formal, não só do conceito do golpe, mas também do próprio Estado e também de seus regimes políticos. Vejamos que, retroagindo na história, a ascensão de Hitler e a concentração em suas mãos de todas as alavancas de poder, que acabou concluindo rapidamente na criação do Estado nazista, elas foram realizadas mediante o uso de mecanismos constitucionais antes existentes na República de Weimar. Então foi uma maioria parlamentar do Reich, né, com o Partido Comunista da Alemanha já posto na ilegalidade, né, que concedeu os plenos poderes ao ditador, que os acabou usando depois para dissolver o Parlamento, né, e criar aí então um regime declaradamente antidemocrático. Além disso, também racista, corporativo e genocida. E também, claro, acabou para suprimir a Constituição precedente. Existem até alguns que, por absoluto desconhecimento, ou então por maldade mesmo, consideram a política de Hitler comunista. Realmente um grave erro para quem não conhece a história, mas existem alguns que teimam em insistir nisso. Então, contrariamente às esperanças do reformismo de todas as cores pela porta da democracia burguesa, não passou o socialismo, mas passou o regime político mais reacionário da história. Então, o impeachment de Dilma, ele pode ser considerado politicamente, sim, como um golpe de Estado. Porque, como eu falei, quem limita o uso desse conceito aos golpes militares ou às mudanças de regime político obtidas mediante o uso explícito da força, realmente a pessoa possui um conceito muito estreito e também um conceito que eu diria formal, né? Não só do conceito de golpe, mas também do próprio Estado e dos seus regimes políticos. Vejamos que em uma reunião plenária do Senado a 11 de maio de 2016, foi aprovado por 55 votos favoráveis e 22 votos contra a admissibilidade do impeachment de Dilma Rousseff, afastada do cargo por um período de até 180 dias, para que o processo seja concluído com sua previsível destituição, né, para a qual bastam 54 votos no Senado. Mas reparem que um mês antes disso, né, um conceituado jurista, vinculado às Forças Armadas e conspícuo defensor do impeachment, ele afirmou que segue num dos jornais mais lidos do país no exato dia da votação da matéria na Câmara dos Deputados. Abro aspas. A Presidente Dilma tornou o país ingovernável, sem condições de reverter a recessão, o desemprego, o crescimento da inflação para dois dígitos, os juros altos e a pestilência da corrupção que inundou sua administração. O impeachment será, pois, julgado politicamente à luz do imperativo da governabilidade do país e dos elementos jurídicos que o embaçam. Fecho aspas. Em bom português, os elementos jurídicos do impeachment são apenas funcionais à questão central da capacidade ou da incapacidade do governo para enfrentar a crise económica e política, ou seja, eles possuem uma função ornamental. E assim, como já falei também, o impeachment de Dilma, só por causa disso, pode ser qualificado politicamente como um golpe de Estado. E eu reafirmo que quem limita o uso desse conceito aos golpes militares ou às mudanças de regime político obtidas mediante o uso explícito da força, ou possui um conceito estreito, ou possui um conceito formal. Não só do conceito do golpe, mas também do próprio Estado e de seus regimes políticos. Vejamos então que, por exemplo, a ascensão de Hitler e a concentração em suas mãos de todas as alavancas de poder, que conclui rapidamente na criação do Estado nazista, elas foram realizadas mediante o uso de mecanismos constitucionais existentes na República de Weimar. Então foi uma maioria parlamentar do Reich, com o Partido Comunista da Alemanha já posto na ilegalidade, que conseguiu conceder os plenos poderes ao ditador, que acabou usando depois para quê? Para dissolver o parlamento e criar um regime declaradamente antidemocrático, racista, corporativo e genocida. E também, claro, para suprimir a Constituição precedente. Então, contrariamente às esperanças do reformismo de todas as cores pela porta da democracia burguesa, acabou não passando o socialismo, mas passou o quê? Mas o regime político mais reacionário da história. O golpe impeachment brasileiro pôs na berlinda, então, um prato que vinha sendo cozinhado como possível alternativa política, e isso já havia mais de um ano. Ou seja, apenas 3 meses depois da posse do governo Dilma, no segundo governo da Dilma. Então, em reuniões mensais de parlamentares, opositores e situacionistas, que é o pior, da base aliada, além de juristas e economistas de todas as cores políticas e ideológicas, reuniões organizadas por um deputado federal piauiense do PSDB em Brasília. E aí tudo concluiu então na apresentação da moção de destituição da Presidente por juristas de origens políticas diversas, como é o caso do Hélio Bicudo, do Miguel Real Júnior, além de uma professora de Direito da Universidade de São Paulo, até então desconhecida do grande público, mas que ficou conhecida, né, pela sua exervação e também pelos seus gestos e falas, né, absolutamente uma pessoa fora de si e realmente, eu não gostaria muito de colocar esse termo, mas eu diria que talvez até um pouco excêntrica. Então, que o impeachment ele estivesse sendo preparado quase desde o início da 4ª administração petista, ele tem um significado político que acaba transcendendo a sua circunstância imediata. Dilma Rousseff, Ela foi, no momento de suas duas vitórias eleitorais, qualificada, ou melhor, desprezada, né, como um posto de Lula, não só pela oposição, mas também pelos aliados parlamentares do PT, partido responsável pela vitória eleitoral da coalizão, que a tinha como candidata presidencial. Então, amigo ouvinte, a sua substituição por um vice-presidente PMDBista, que ninguém ousaria qualificar de poste, significa que foi usada como escada, escada para chegar ao poder do partido mais fisiológico e coberto de denúncias de corrupção do país, que não teriam podido conseguir esse efeito por si só, posto que acabou amargando resultados eleitorais lamentáveis em todas as eleições posteriores à redemocratização brasileira, em que acabou se apresentando candidatos presidenciais próprios do seu partido, PMDB. Então, a votação do impeachment na Câmara dos Deputados, como se sabe, ela acabou apresentando um espetáculo digno de um circo, mas de um circo da pior qualidade, né? Capaz de desmistificar historicamente o Parlamento brasileiro e, com ele, todo o regime político vigente neste nosso querido Brasil. Então, dos 513 deputados presentes, somente 100, ou seja, menos de 20%, poderiam mostrar um currículo vitae não manchado pela corrupção. Para 10 deles só caberia, como notou um correspondente estrangeiro, o qualificativo de assassinos. Então isso explica, amigo ouvinte, que o julgamento político da Presidente se baseasse em denúncias sobre as pedaladas fiscais, ou seja, sobre a maquiagem das contas públicas para esconder o déficit público, praticamente muito comum no Brasil inteiro, em todos os estados, e que inclusive já foi usada no passado pelo governo federal de Fernando Henrique Cardoso e continua sendo usada pelos governos estatais, né? Estaduais, quero dizer, encabeçados por partidos favoráveis ao impeachment. Então, o relator do impeachment no Senado, o ex-governador mineiro António Anastasia, ele também praticou no seu estado as pedaladas pelas quais se busca destituir a titular do Poder Executivo Federal, a bem dizer, na verdade, uma coisa inconcebível. Então não entraram no rol das acusações contra Dilma, mas apareceram as denúncias de corrupção na Petrobras e também a sua rede de empreiteiras. Então a omissão ela serve ao facto de que os deputados que propuseram e votaram impeachment, eles carregam nas costas também denúncias de corrupção nesse assunto. Então essa lista encabeçada pelo agora ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, possuidor de contas no exterior não declaradas, negadas inclusive em depoimento juramentado, embora comprovadas pela Justiça Nacional e da Suíça, né, que não se apresentou à citação da Justiça, se amparando nos fóruns parlamentares, nesse realmente injustificável, né, foram privilegiado. Até um afiliado político do Cunha, o Fábio Cueto, ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, denunciou seu sobrinho, né, como beneficiário de uma propina de nada menos, nada mais, de que 52 milhões em apenas um dos seus negócios escusos. Então, denúncias desse tipo, eles também atingem o vice-presidente em exercício, Michel Temer. E não existem dúvidas de que a pressa em votar um impeachment respondeu ao interesse de garantir a impunidade dos próprios acusadores de Dilma. Então, por isso, amigo ouvinte, o presidente da Comissão de Impeachment no Senado, Raimundo Lira, do PMDB, decidiu então não incluir as denúncias da Lava Jato no processo de julgamento da Presidente, porque realmente todos eles estão nesse rolo. Então, em editorial, dia 30 de abril de 2016, a Folha de São Paulo, que todos nós sabemos é partidária ostensiva do impeachment, ela titulou seu editorial principal, entre aspas, Chega de Cunha, consciente que a sua presença de ultracorrupto, deputado à frente do processo de destituição presidencial, lhe tirava todos, até os efeitos, né, mais elementares, da chamada legitimidade política. Também o STF, o Supremo Tribunal Federal, como se sabe, ele atendeu ao pedido. E diga-se de passagem que a tomada da posição fora Cunha, do jornal da família Frias, ele foi realizado depois que, no dia seguinte à votação da Câmara, o setor mais graúdo da imprensa internacional, a começar por o The New York Times, titulasse ironicamente que corruptos reconhecidos, né, se apresentavam a destituir uma presidente quanto à qual não existia nenhum cargo dessa natureza, em um processo judicial motivado pela corrupção. Então, amigo ouvinte, todos nós sabemos que a grande imprensa brasileira, ela não se caracteriza pela independência e muito menos pela originalidade. Mas a verdade é que a votação parlamentar em favor do impeachment acabou superando todos os prognósticos prévios, reunindo 367 votos. Então, os deputados que estavam indecisos, eles se inclinaram pelo sim, devido à pressão, sim, pressão exercida por grandes empresários e grupos de interesse poderosos que financiaram as suas campanhas eleitorais. Assim, a classe capitalista, ela trabalhou abertamente em favor do impeachment, incluindo a passagem para o campo do golpismo da burguesia industrial de São Paulo, que até havia há pouco era ela parte integrante da base social e política do governo de coalizão encabeçado pelo PT. Trata-se de uma burguesia, né, que está sendo arrasada economicamente pela concorrência da China, especialmente as grandes siderúrgicas e as grandes confecções. Então, a classe empresarial, ela acabou apoiando o golpe. E apoiando o golpe para quê? Para brecar os processos contra inúmeros grandes empresários. Também o Marcelo Odebrecht, na prisão, ele se sumou à delação premiada para reduzir a sua pena e também blindar a sua empresa das consequências patrimoniais derivadas da punição econômica pelas propinas pagas nos contratos da Petrobras. Andrade Gutierrez, também do seu lado, se adiantou às consequências judiciais e se prontificou a devolver R$1 bilhão aos cofres públicos em 8 prestações. Uma cifra que deixa entrever, né, o tamanho das negociatas propiciadas pelo histórico modelo de negócios da maior empresa do país. Então, amigos, a função de um governo Temer será a de pôr um freio às investigações que evidenciam a base apodrecida do regime político e da própria classe capitalista brasileira. No início do século XIX, no entanto, no século XXI, aí estou navegando longe, foi essa mesma classe social que precisou da presença do PT no governo do país, um processo que vale a pena até reconstituir a partir de suas origens. Vamos então analisar a transição democrática. Amigos ouvintes, a crise econômica mundial da década de 70, que levou à crise do milagre brasileiro na segunda metade dessa década, ela colocou duas opções básicas de um ponto de vista capitalista. Primeiro, resgatar uma parte do ativo fixo em mão do Estado ou da burguesia nacional para pagar os credores externos, ou impor uma disciplina ao grande capital externo e também ao intervencionismo estatal. A política de Delphi Neto em 1979, ela expressou um curso intermediário, né, ao tratar de resolver então um impasse com métodos muito antigos, como seja, subsídios às exportações, desvalorizações, controle limitado dos preços, redução do orçamento das empresas estatais. E o resultado disso, especialmente nas condições da recessão de 1980-82, foi o agravamento da crise social, com um grande número de aumento, né, no custo de vida e também a ruína progressiva do sistema financeiro, ou seja, o mercado negro, a fuga de capitais, a inflação crescente, fora de controle, etc. Então, porque enquanto o crescimento anual médio do PIB atingira 7,1% no período 1974-1980, essa taxa se reduziu a 1,6% nos anos 80, a chamada década perdida. Então, amigos ouvintes, entre os fins dos anos 70 e meados dos anos 80, as oposições sindicais, elas realizaram uma dura crítica à estrutura do sindicalismo de Estado. E essa fase de retomada das mobilizações da classe trabalhadora brasileira na luta contra a ditadura militar, ela ficou conhecida, todos nós devemos lembrar, como o novo sindicalismo. Então, nas condições de crise e também de renascente luta das massas exploradas, a continuidade política da ditadura, ela só foi possível pela existência de um acordo com a oposição burguesa, o antigo MDB, que limitava as suas divergências às questões das datas do calendário da abertura, evitando então formular qualquer medida de ruptura com a finança internacional, né? Isso, no máximo, ela colocava, como fez o Celso Furtado, né, uma renegociação da dívida do Brasil com os governos dos países credores. Então, note-se que a irrupção das massas trabalhadoras presente no cenário político a partir das greves do ABCD em 1978 e 79, ela questionou esse acordo, até pô-lo em crise. Crise cuja expressão foi a campanha das diretas já, né, que originou as diretas já em 1984. Então, nesse ano, amigo ouvinte, o movimento operário, ele acabou retomando o caminho iniciado no ABCD, né? Um quinquênio antes, diante da fabulosa expropriação salarial que ficou expressa na inflação de 222%. Assim sendo, lançado pelo PT a campanha pelas eleições diretas para presidente, né? Campanha essa que levou milhões às ruas, poderia ter sido a projeção política antiditatorial da luta contra a exploração, né, encabeçada pela classe operária. Mas não foi isso. E por que não foi isso? Não foi isso por devido a que a sua direção burguesa MDBista, aceita pelo próprio Partido dos Trabalhadores, ela limitou a projeção à pressão sobre as instituições, né? Com a emenda parlamentar de António Oliveira, que todos nós devemos lembrar, foi surgida no ventre da ditadura militar. Então, aí, para contornar a crise, né, o regime teve que pagar o preço da divisão da ex-Arena. Essa ex-Arena, transformada depois em PDS, no qual se cindiu e veio a formar o PFL, né, representa setores, representando então esses dois partidos, setores oligárquicos nordestinos, mais o PFL, e transferir o governo, né, para a coalizão civil resultante dessa divisão, a Aliança Democrática, que acabou sendo o PFL-PMDB. Aliás, é essa estruturada com base no candidato do consenso, né, das forças armadas do imperialismo e da burguesia. Quem? Tancredo Neves. Então, amigos ouvintes, isto evidenciou a continuidade da tendência para uma saída bonapartista, mas agora com centro civil. Aconteceu a morte de Tancredo Neves e aí pareceu coroar, né, a operação, realizado de maneira oblíqua, né, os planos de Gás Algoberi, que era a transferência do governo a um civil da Arena, cooptando assim a oposição burguesa no quadro de um regime tutelado, ao levar à presidência o ex-presidente da Arena, José Sarney. Mas 10 anos de crise e de lutas populares, elas não tinham passado em vão, né? E o personalismo de Sarney foi uma espécie de bonapartismo às avessas. E foi para quê? Foi para enfrentar a ascensão das massas. Em 1985 tivemos as greves que bateram recordes históricos, um feito repetido até nos primeiros meses de 86, assim como também para condicionar as eleições de governadores em 1986 e o processo da Constituinte em 1987, na que acabou Sarney lançando uma iniciativa pela via do decreto, o Plano Cruzado, né? Um decreto que foi lançado, né, com muita pampa, com a intenção de combater a inflação. Mas a sua finalidade não foi nada mais do que para assustar o lançamento de uma nova campanha pelas diretas já. Porque a iniciativa, com os fiscais de Sarney e o hipotético partido do presidente, visou adiar aí um enfrentamento político-social, intervindo audaciosamente na crise partidária. E assim, amigos ouvintes, os trabalhadores deveriam aceitar salários reduzidos, né, para evitar o aumento da massa salarial, fixando também um limite para a expropriação salarial, resultante de congelar os preços no pico e os salários na média. Então, essa tentativa de estruturar um poder árbitro entre as classes, ele teve um fogo curto. E teve um fogo curto devido à própria magnitude da crise económica, né? Mas serviu de outra forma, junto com o PNA, o Plano Nacional de Reforma Agrária, para modelar em grande medida, né, o processo eleitoral que viria a acontecer posteriormente, né, apoiando-se nos condicionamentos antidemocráticos do regime militar. E assim, amigo ouvinte, o PMDB, ele realmente foi o grande vitorioso eleitoral em novembro de 1986, vencendo as eleições em 22 dos 23 estados, E na Constituinte, iniciada em 1987, que foi concluída em 1988, sagrando a grande propriedade fundiária a tutelar na base de uma tutela militar do regime político, o conjunto das estruturas da estrutura capitalista, né? Colocando somente restrições formais à penetração do capital estrangeiro em setores estratégicos. Então, amigos ouvintes, as conquistas trabalhistas, abro entre aspas, eu coloco isso porque não foram tão grandes, incorporadas ao texto constitucional, como sendo 40 horas semanais, licença maternidade, paternidade, direito de greve, profissionalismo público, etc., elas apenas visaram contemporizar com direitos já existentes de facto, né? Aguardando aí então somente uma regulamentação para que elas pudessem ser anuladas na prática. Então a verdade, amigos ouvintes, é que uma oposição revolucionária deveria ter denunciado o conjunto da manobra, preparando a sua derrota, mas simplesmente o Partido dos Trabalhadores, além de apoiar criticamente o plano cruzado, integrou-se na manobra, né, limitando-se somente e tão somente a não assinar a nova Constituição. Então, amigos ouvintes, a Constituinte, sancionada em 1988, ela acabou por não fechar a crise política crónica do Brasil, nem tampouco criou um novo regime político, pois que o país ele continua sendo governado através de decretos-lei, né, por um poder sustentado principalmente nas Forças Armadas. No entanto, amigos, no segundo semestre de 1988, acabou fracassando totalmente a tentativa de Sarney de subordinar o processo constituinte ao seu próprio poder. E com o fracasso do plano cruzado, refletiu a incapacidade do governo em estruturar uma arbitragem entre as classes. Mas a tendência democratizante, imposta pelo aprofundamento da luta de classes, se esgotaria só quando esse aprofundamento ele alcançasse um ponto incompatível, né, com a instabilidade do Estado. Na Constituinte, os 5 anos de mandato de Sarney, eles foram arrancados por uma pressão organizada pelos empresários ligados à ditadura militar e até pelos próprios militares. Então, em nenhum caso, a mudança do regime militar para um regime civil significou a implantação de uma democracia política, mas apenas de uma fachada constitucional para instituições com origem na ditadura militar. Então, os compromissos internacionais, eixo do processo de exploração internacional da América Latina, eles foram respeitados pela democracia brasileira, em especial a dívida externa. Então, no Brasil, como também em toda a América Latina, a transição política para regimes civis, ela foi motivada pelo esgotamento económico e político dos regimes militares. Isso no quadro da crise económica mundial, aquela crise das dívidas, lá no ano de 1982, que acabou evidenciando a incapacidade desses regimes em continuar pagando a dívida externa. Expressão da decomposição económica em escala mundial e também de crises internacionais cada vez maiores, como guerras civis internacionais na América do Central, a guerra do Equador-Peru, a guerra das Malvinas em 82, etc. E também de mobilizações populares sem precedentes, né? Guerrilha com o apoio de massas em toda a América Central e na Colômbia, mobilizações antiditatoriais nos países do Cone Sul, greves de massa e mobilização pelas diretas já no Brasil e por aí vai. Então, um panorama semelhante acontecia também na política mundial, né? Expressado na Revolução Iraniana de 1969 e também nas crises no Oriente Médio, o que acabou levando os Estados Unidos a mudar o eixo de sua política externa. Explicitando então o sentido da mudança, afirmou inclusive um documento oficial dos Estados Unidos, onde eu abro aspas: "O autoritarismo de extrema-direita tem sido um importante fator que contribuiu para uma nova e crescente ameaça à democracia, a ameaça do totalitarismo comunista." Vejam que isso começou lá em 1979. Né? Então, o apoio à democracia, continua a matéria, dentro das aspas, né? O apoio à democracia, a própria essência da sociedade americana, está se tornando um novo princípio em torno do qual se organiza a política externa norte-americana. Sendo que o apoio à democracia, ela promove os interesses dos Estados Unidos de várias formas importantes. A democracia ajuda a garantir a segurança dos Estados Unidos. Então os governos democráticos, fecho aspas aí, Então, os governos democráticos, precisamente porque devem ser sensíveis aos desejos de seus povos, eles tendem a ser bons vizinhos. Então, a competição política aberta e regular acabou diminuindo a polarização e também as extremas oscilações do pêndulo, como aconteceu no Chile, em Cuba e na Nicarágua, e acaba por tornar as nações mais resistentes à subversão. Então, os governos democráticos, segundo esse mesmo jornal, são mais confiáveis como signatários de acordos e tratados, porque seus atos são sujeitos ao exame do público. E também a democracia oferece e favorece importantes interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos. Assim, está tudo dentro de aspas, tá? Assim, na América Latina, os regimes civis, eles surgiram no ventre dos regimes militares. Citemos, por exemplo, no Brasil, garantiram a sua participação direta no poder através de ministérios militares e a sua continuidade política com a Lei de Segurança Nacional e a Polícia Militar. No Chile, a oposição, incluindo-se o PC e o PS, né, aceitou governar na base da Constituição Pinochetista de 1980 e garantir 8 anos de mando de tropa para os comandantes do ditador. No Peru, a Constituinte ela legislou sobre a tutela do governo militar de Morales Bermúdez. No Uruguai, o regime civil ele se baseou no Pacto do Clube Naval, né, que garantiu a impunidade militar reforçada em plebiscito. Na Argentina, as crises militares elas foram aproveitadas pelos democratas radicais, peronistas e liberais para institucionalizar o poder militar no Conselho de Segurança Nacional e para inocentar os genocidas através do ponto final e da obediência devida. No Paraguai, o governo civil sequer transcendeu os limites familiares, pois o presidente Andrés Rodríguez era da família do ditador Stroessner. Então, a política democratizante, ela não foi sequer, amigos ouvintes, o contrário do intervencionismo militar externo. Foram os democratas bolivianos os que admitiram até a intervenção de tropas yanquis no país, e isso sob o pretexto de combater o tráfico de drogas. Também o mesmo pretexto foi usado para o bloqueio naval da Colômbia. E também foi reforçado o cerco militar de Cuba e invadida a ilha de Granada. Também foi militarizada como nunca a América Central, através da contra nicaragüense e também do envio de tropas norte-americanas para Honduras e El Salvador. E no caso extremo mais exemplar, foi invadido o Panamá para impor um governo democrático. Então, como se viu, amigos, a política Yankee, ela consistiu em combinar a manobra democratizante com o velho Big Stick. Então, em meio a agudas disputas e crises políticas, os regimes democratizantes latino-americanos, eles surgiram sob a hegemonia preservada do capital financeiro internacional e também da burguesia local a ela associada, né, preservando então aí a integridade e até os interesses, né, das camarilhas militares que lhe precederam. O governo Sardenha, então, produto de eleições indiretas, ele caiu em meio a um fracasso econômico contundente, né, com uma inflação galopante, inflação que atingiu, segundo a gente, alguns que viveram essa época devem se lembrar, o exorbitante valor de 53.000% anual, né, determinando, inclusive, várias mudanças de moeda, provocado por quê? Provocado somente pela especulação financeira com os títulos públicos. Mas então, amigos, é mais ou menos isso que acabou acontecendo. Mas vamos então abordar a crise da tal transição. Amigo ouvinte, na virada para o novo século, o governo Lula, ele se originou tanto na ascensão eleitoral sistemática do PT nas duas décadas precedentes, quanto numa combinação inédita de crise interna, ou seja, a crise do Plano Real e do governo FHC, e externa, a crise económica mundial, que acabaram tornando possível e até necessário para a burguesia brasileira e o grande capital internacional. Em 1989, ano da queda do Muro de Berlim e das grandes esperanças capitalistas, ao contrário, o Mário Amato, presidente da Fiesp na época, ele apelou para o terrorismo económico verbal, né, ameaçando publicamente com uma fuga maciça de capitais do país, caso Lula acabasse vencendo o segundo turno das eleições presidenciais vencidas por Fernando Collor de Mello. Por quê? Porque o problema consistia em que a política burguesa brasileira ela se apoiava numa base social explosiva e até padecia, por esse e outros motivos, né, de instabilidade crónica, como acabaram se constatando dois analistas das transições democráticas. Disseram eles, abro aspas, o Brasil tem de longe a distribuição de renda mais desigual e os piores níveis educacionais e bem-estar social de todos os países sul-europeus e sul-americanos, facto que não ajudou na tarefa de consolidar a democracia. Além disso, o Brasil tem historicamente o menos estruturado sistema de partidos políticos. E nesse contexto, entre 1985 e 1993, sete diferentes pacotes de reformas foram lançados, pacotes esses que fracassaram e foram abandonados por uma sociedade política incapaz de se unir para forjar uma coalizão sustentável para a formulação de novas políticas, concluíram esses dois especialistas. Então, notemos que o governo Collor, ele surgiu das eleições de 1989, assim como os outros governos democráticos latino-americanos, cujo conteúdo econômico não foi o de opor uma resistência limitada ao imperialismo, mas sim o de aprofundar a entrega nacional, levando-a a níveis inéditos, até quando comparada com as ditaduras militares. Aceitou, por exemplo, o princípio do pagamento integral dos juros como garantia para a renegociação da dívida impagável. Né? E também aceitou o princípio de capitalização da dívida, né? Liquidando o aparelho produtivo nacional e entregando-o em troca de títulos valorizados aceitos pelo valor nominal. E Collor acabou com a histórica reserva de mercado para setores estratégicos e acabou elaborando até o primeiro plano econômico em que a privatização das empresas estatais era o eixo da política de Estado. Então o Collor cobrou o preço por ter livrado a burguesia do sapo barbudo, né? Montando aí então uma roubalheira monumental, uma roubalheira baseada num esquema de saques, de comissões, de desvio de verba, comandada pelo seu ajudante PC Farias, que totalizou nada mais, nada menos que 8 bilhões de dólares. PC Farias, que teve um fim triste, assim como a sua namorada. Mas todos os vitupérios posteriores contra o presidente ladrão não mexeram uma palha do norte estratégico de sua política económica entreguista. Política esta que foi mantida até pelos governos que lhe sucederam. Porque o Collor não foi destituído em 1991, por causa desse programa, ele foi destituído pelos seus patológicos excessos cleptomaníacos, né? Que foram o eixo de uma mobilização popular, cuja iniciativa coube à esquerda petista, manipulada pela burguesia, pela mídia crescida na ditadura, o Rede Globo e a Folha de São Paulo, que continuam intervindo politicamente até hoje, né? Mas que tiveram uma interferência muito grande, né? Um acréscimo, né? de popularidade com os estudantes, aqueles caras pintadas que se viram na rua. Então o esquema político de Collor, ele acabou excedendo muito a sua base social também e também a sua política real. Até, e a própria burguesia, ela preferiu se livrar do embaraço corrupto e de sua corte dos milagres. Então concordou e deu apoio a esses caras pintadas e que culminou com o impeachment do Collor. Mas isso depois, ela só concordou depois de Collor ter cumprido a sua tarefa de impedir a vitória eleitoral de Lula e de ter atacado a inflação, a hiperinflação, quero dizer, mediante a maior expropriação realizada no Brasil, seja dos salários, seja das poupanças das classes pobres, que é, como todo mundo se lembra, o fatídico plano Collor, que levou ao suicídio de muitos empresários, de pequenos empresários e pequenos poupadores. Então essas foram as bases económicas e políticas dos seus sucessores, o Itamar Franco, seu vice-presidente, e finalmente o fatídico FHC. Porque tanto Itamar como FHC, eles enfrentaram movimentos de luta desgastados pela castração política da luta contra a ditadura militar e contra Collor. Itamar Franco, Ele não foi um simples governo de travessia. Itamar Franco não foi um simples governo de travessia, pois ele continua a repressão contra a classe operária e o MST, assim como o programa de privatizações. Mas ele fez isso cooptando até lideranças petistas, vejam só, como a ex-prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, né, que geriu a área social do governo, enquanto na Fazenda, FHC lançava o plano econômico que estabilizou e unificou temporariamente a burguesia e o capital financeiro internacional. E o governo Itamar Franco, ele também deu continuidade às políticas precedentes, principalmente no que diz respeito à ampliação dos espaços na educação para o setor privado, quando ele instituiu a Lei 8.958, lei essa que abriu o espaço das universidades públicas para as fundações privadas. Sobre a CPME, também é um assunto que agora também está em baila, ela foi criada em 1993 como sendo um imposto sobre movimentação financeira, né? O IMF. Isso foi por iniciativa, todos devem lembrar, do Ministro da Saúde, o Adib Jater. E ele deveria incidir sobre toda a movimentação financeira durante apenas um ano, com recursos completamente destinados à saúde. E o Ministro Jater se empenhou, né, para a aprovação da proposta no Congresso, primeiro como um imposto com vigência de um ano e depois como contribuição provisória de duração indefinida, né, que acabou se transformando em um confisco parcial dos salários para equilibrar as contas públicas, que inclusive depois, posteriormente, pelo desvio da sua, dessa verba, acabou levando à demissão do próprio Jater, do pedido de demissão, né, do próprio Jater. Então notamos que a viabilização do governo Itamar Franco, ele foi favorecida pelo relativo fluxo das lutas de classe trabalhadora. E isso devido à frustração política das lutas precedentes. Porque no interior do establishment brasileiro, no entanto, acabou ganhando vigência a necessidade de uma mudança política. E aí, as catástrofes em que tinham concluído os dois primeiros governos civis, já havia demonstrado também a incapacidade dos partidos burgueses para sustentar a estabilidade do regime político. A candidatura Collor, que recurso de crise contra a ascensão do PT, por exemplo, ela foi lançada por um inexistente partido da juventude. Então, o Programa Federal de Privatizações, né, saneamento monetário e tributação regressiva, exigido pelo capital internacional e local, era incompatível com os governos como os de Sarney, como os de Collor e como do Itamar Franco, sustentados em partidos demasiadamente comprometidos com as oligarquias regionais, com seus interesses disparatados e sistemas próprios de falcatruas. Então, do PMDB, surgiu assim o moderno PSDB, partido com apoio de fracções de outros partidos, né, no qual, ao lado de políticos regionais tradicionais, como o Franco Montoro ou Mário Covas de São Paulo, como também o Tasso Gereissati de Ceará, a hegemonia política ela ficou nas mãos de representantes da intelectualidade paulista, a tal chamada esquerda moderna, que nada tinha de esquerda, o Fernando Henrique Cardoso, José Serra e a sua geração de discípulos agregados de SEBRAP. Abro aspas. Fernando Henrique Cardoso e José Serra se tinham como políticos de esquerda, mas depois de entrarem na política, né, viraram a casaca, né? Então, a explosão da inflação no governo de Itamar Franco, de 952% em 1992, de 1928% em 1993, de 2050% em 1954, o que fez até ruir as poupanças e a renda dos setores de rendimentos variáveis, acabou decretando a falência dos choques económicos, baseados no congelamento de preços e salários. Ou seja, retratou mais uma vez a incapacidade do regime político, né, em estabelecer a mais elementar arbitragem entre as classes. Os planos anteriores ao real, eles foram marcados também pelos congelamentos de preços e salários. Todo mundo se lembra, o Cruzado em 1986, o Bresser em 1987, o Verão em 1989, o Collor 1, o Collor 2, né? E o seu insucesso, ele acabou sendo creditado à falta de credibilidade, ou seja, à perda da capacidade reguladora e arbitral do Estado. Aí, a virada dos anos 80 para 90, virada essa que foi marcada pela crise destes modelos de estabilização, pela eclosão da hiperinflação e, ao mesmo tempo, também pelo surgimento de outro modelo, modelo esse baseado na introdução da âncora cambial, o que também aconteceu no México em 1989, no Chile em 1990, na Argentina em 1991 e no Brasil em 1994, além de outros países latino-americanos, asiáticos e também do leste europeu, acabaram introduzindo uma nova modalidade de estabilização com uma estrutura básica semelhante. E aí a base para a implantação desse modelo foi excedente de capital dinheiro na economia mundial. E que capital esse que foi resultante de várias fontes, como por exemplo a queda da taxa de juros nos Estados Unidos, também o grande volume de recursos provenientes do crime, né, com a expansão da produção e da comercialização de drogas, que juntamente ao tráfico de armas passou a representar em torno de US$ 1 trilhão por ano. Também a renegociação da dívida externa latino-americana através do plano Bridge, né, que acabou revitalizando um grande volume de recursos sob a forma de títulos públicos, passando a servir então aí de base para novos créditos, além dos recursos, né, que deviam do deslocamento de capital imobilizado para a esfera financeira, atuando aí então no mercado de títulos públicos e também no mercado de câmbio. Isso mata também aos grandes lucros financeiros, né, que não conseguiam ser reinvestidos produtivamente, né, além da expansão dos fundos de pensão. Então lembremos que os novos planos eram realmente, na sua base, um novo método de resgate do capital excedente no mercado mundial em crise. E isso acabou sendo bastante, ou também a base econômica do Plano Real. Plano Real que foi lançado por FHC como ministro da Fazenda de Itamar Franco. Que era presidente, né? Capturando inclusive a esquerda, né, que aceitou o plano com críticas secundárias. Mas a FHC sabia que o Plano Real ele acabaria por não bastar para se reeleger. Ele era necessário então aí uma aliança. Uma aliança com aqueles que detinham a técnica da fraude eleitoral. É, uma fraude eleitoral movida pelas oligarquias regionais. E aí, o moderno, entre aspas, PSDB, ele articulou desse modo uma aliança com toda a direita arcaica brasileira, que acabou sendo a base de seu governo. Então, a novidade econômica do plano de estabilização monetária, a âncora cambial, que supunha um constante e consistente fluxo de investimentos externos para sustentar, ela escorava, na verdade, em condições políticas que, por sua vez, né, supunham uma entrega nacional sem precedentes que viria a acontecer. Bem, amigos, como eu vos falei, eu não quero me tornar muito cansativo. Nós vamos continuar. No próximo bloco, nós vamos analisar o governo FHC. Começaremos analisando o governo FHC com bastante calma. Como eu vos falei, nós precisamos recordar, né, tudo isso, reavivar a memória, para que aí a gente realmente possa fazer, né, dentro de um contexto com algum baseamento, né, a colocação de algumas reformas que se fazem necessárias para nós evitarmos, né, todos esses altos e baixos, né, toda essa nossa democracia, ela precisa de ser construída, mas precisa de ser construída dentro de algumas bases. E são essas bases que se propõem nas reformas que alguns, a CNBB, a OAB também fez algumas colocações bem feitas, mas não só elas. Outras colocações que se fazem mais profundas e necessárias para que realmente a nossa democracia, a nossa frágil democracia, ela cresça em bases sólidas. Obrigado a todos pela audiência, uma boa noite. Estamos chegando ao final, então, deste primeiro programa, Política e Cidadania sobre o Golpe. Até à próxima quarta-feira, com mais um programa Política e Cidadania, a parte 2, né, dessa palestra que nós queremos levar e que nós estimamos que levará aproximadamente 10 programas, para não ser muito cansativo, né? Porque senão, se nós fôssemos fazer programa de 2 horas, além de ter que colocar intervalos, né, que quebrariam, né, a sequência, né, do assunto, né, se tornaria um pouco complicado, um pouco pesado, já que o assunto não é nada leve. Tenham todos uma ótima noite. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência e até a próxima quarta-feira. Tchau.